DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em língua portuguesa. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Glória Sousa, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. O governo de Moçambique e a RENAMO, o principal partido da oposição, chegaram hoje a um consenso para o fim da crise político-militar no país. As partes concordaram numa amnistia para todos os envolvidos em ações violentas praticadas durante um ano de confrontos. Este é um tema em destaque já a seguir. Também em Gaza se viveu hoje um clima de paz. Depois de quase um mês de conflito, Israel e o Hamas aceitaram tréguas e o exército israelita já anunciou a retirada das tropas terrestres. Nos próximos dias, no Cairo, mediadores egípcios vão tentar chegar a um consenso entre as delegações israelita e palestiniana para um cessar-fogo de longo prazo e a reconstrução da faixa de Gaza. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mais de 400 crianças morreram e 2.500 ficaram feridas durante a ofensiva israelita. Na Cimeira Estados Unidos-África, a administração do presidente Barack Obama anunciou investimentos no continente africano no valor de 14 mil milhões de dólares, mais de 10 mil milhões de euros. Os projetos de investimento vão ser ainda apresentados com mais detalhe pelo presidente. Ainda no âmbito da Cimeira, mas em Luanda, o executivo angolano assinou hoje um memorando de entendimento com o banco norte-americano Exim Bank. O documento prevê a disponibilização de uma linha de crédito de 1.000 milhões de dólares para investimentos dos Estados Unidos em Angola. O ex-ministro da Educação da Serra Leoa, Lansana Nilay, disse esta terça-feira que já perdeu 9 familiares vítimas de ébola. O anúncio público foi com o objetivo de demonstrar à população que o vírus é uma ameaça real. Entretanto, o Banco Mundial anunciou que vai mobilizar 200 milhões de dólares com urgência para ajudar a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa a conterem a propagação da doença, que já causou 887 mortos. Devido ao surto, a companhia aérea British Airways suspendeu até ao final do mês os voos para a Libéria e a Serra Leoa. Na Guiné-Bissau, o plano de contingência tem-se concentrado em ações de formação, tanto a profissionais de saúde como à população, sobre o ébola. Segundo o diretor-geral de saúde, Nicolau Almeida, há materiais de proteção integral distribuídos e salas preparadas em localidades fronteiriças e em Bissau para a eventualidade de algum caso confirmado no país. O jornal guineense Donos da Bola foi hoje condenado ao pagamento de uma indemnização ao Procurador-Geral da República e ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, segundo a agência Lusa. A indemnização no valor de 1,5 milhão de francos CFA, mais de 2 mil euros, foi decidido pelo Tribunal Regional de Bissau. O Procurador-Geral da República demissionário, Abdul Mané, e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhã, acusaram o jornal de ter posto em causa a honra dos dois numa notícia publicada em novembro de 2013. E voltamos a Moçambique. Apenas as 3 candidaturas dos maiores partidos foram aceitas para as eleições presidenciais de 15 de outubro. Filipe Nyusi concorre pela Frelimo no poder, Afonso Lhakama é o candidato da RENAMO, a principal força da oposição, e David Simango candidata-se pelo MDM, a terceira força política de Moçambique. O Conselho Constitucional recusou as 8 restantes candidaturas por não preencherem os requisitos legais. A empresa de mineração brasileira Vale está a negociar a venda de uma parte dos seus negócios no carvão em Moçambique. O objetivo é reduzir os riscos de investimento. Segundo a Vale, a capacidade de escoamento da produção da mina de Moatize, na província central de Tete, é ainda muito baixa, o que prejudica a eficiência do projeto. E ainda em Moçambique, mas no setor do gás natural, a companhia norueguesa Statoil decidiu abandonar por completo a pesquisa de gás na bacia do Rovuma, no norte do país, depois dos resultados na prospeção terem sido negativos, avança a imprensa moçambicana. Um tribunal de Munique, no sul da Alemanha, anunciou que vai arquivar o caso do magnata de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, depois do pagamento de 74 milhões de euros. O multimilionário começou a ser julgado em abril, acusado de ter subornado um banqueiro alemão. O Ministério Público revelou que, entre outros fatores, a idade avançada do magnata, 83 anos, ajudaram a apoiar a proposta de arquivamento. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Governo moçambicano e Renamo alcançam finalmente acordo de paz. Autoridades cabo-verdianas alertam que risco de ébola no país é real. A Amnistia Internacional acusa soldados nigerianos de cometerem crimes de guerra. Temas para ouvir neste Jornal da Noite. Fique conosco. Em Moçambique, o governo e o principal partido da oposição, a Renamo, alcançaram finalmente um acordo final para parar as hostilidades no país. As duas partes anunciaram que o documento deverá ser assinado dentro de pouco tempo, ao mais alto nível, pelo presidente Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, que se encontra em parte incerta. O nosso correspondente Lionel Matias acaba de nos enviar a reportagem a partir de Maputo.
As delegações do governo e da Renamo concluíram esta terça-feira a revisão dos termos de referência sobre a missão de observação militar internacional do fim das hostilidades. Ficam assim harmonizados os três principais memorandos para assinatura do acordo, após terem sido alcançados anteriormente consensos em relação aos princípios gerais e aos termos de garantias. É o culminar de 69 rondas negociais que se arrastaram por mais de um ano e meio. O acordo de cessação das hostilidades deverá ser assinado ao mais alto nível, proximamente, como referiu Simon Makuyan, chefe da delegação da Renamo.
Hoje não assinamos o fim das hostilidades do país. Nós temos, neste momento, a oportunidade de fazer chegar as nossas lideranças e, a partir daí, haverá um dia oficial que, de uma vez para sempre, que é o nosso desejo, irá ser declarado o fim das hostilidades.
O chefe adjunto da delegação do governo, Gabriel Mutis, fala dos passos que se seguem.
O primeiro passo é o relativo ao cenário da assinatura dos documentos que consensualizamos, de modo a que eles tenham eficácia no terreno. O segundo passo é preparar o encontro entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo. Um terceiro passo é o Governo encetar as demarches para convidar os observadores militares estrangeiros que vão monitorizar o processo de cessação das hostilidades e consequente processo de integração dos homens armados da Renamo nas Forças Armadas e na Polícia da República de Moçambique.
Simon Makuyan, da Renamo, considera que foi cumprida uma fase importante, mas é necessário agora que as partes cumpram com o acordado.
Quero mais uma vez reiterar, o memorando está concluído, mas a sua efetivação é muito importante. Significa que tem que ser cumprido na íntegra para permitir criar maior confiança nas partes, que os moçambicanos se sintam que foram melhor representados neste percurso.
O governo compromete-se a preparar uma lei de amnistia a ser submetida ao Parlamento. Este órgão decidiu na semana passada prolongar a sua sessão, aparentemente para permitir a discussão deste e de outros atos jurídicos que constam do acordo. Gabriel Mutis, do Governo.
Um projeto de lei de amnistia que cubra as ações criminosas que possam ter ocorrido nestes 18, 19 meses de ataques contra forças armadas de Moçambique, contra polícias e ataques contra civis e outros crimes que possam ter ocorrido ao longo desse processo. Foi consensualizado no documento dos princípios gerais que essas ofensas à lei teriam que ser, de algum modo, perdoadas ou apagadas.
O acordo que poderá pôr finalmente fim às hostilidades entre o governo e a Renamo era guardado com grande expectativa no país. As hostilidades saldaram-se em vários mortos, incluindo civis, na deslocação de milhares de pessoas das suas zonas de origem, na interrupção da circulação rodoviária no troço entre Rio Save e Muxungwe, que liga o sul e norte do país, e na paralisação de várias atividades económicas e sociais em alguns pontos da província de Sofala. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E o que pensa sobre o facto do governo moçambicano e da RENAMO terem finalmente alcançado um consenso após 69 rondas negociais? Contamos com os seus comentários. Pode-nos enviar um e-mail para afriportuca@dw.de ou então pode-nos também mandar um SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O alerta é do Diretor-Geral da Saúde de Cabo Verde. O perigo do vírus Ébola entrar no país é real. Com o alastramento do vírus na África Ocidental, as autoridades sanitárias cabo-verdianas estão a reforçar as medidas de segurança nas fronteiras para tentar impedir que o Ébola entre no país. Nelly dos Santos.
Cabo Verde não registrou nenhum caso, mas teme que com o alastramento do vírus da febre hemorrágica a alguns países da África Ocidental, a doença chegue ao arquipélago. O risco do vírus da Ébola entrar no país é real, alertou o Diretor-Geral da Saúde, António Pedro Delgado, em entrevista à Rádio de Cabo Verde.
O risco existe, é real, pelo facto de países vizinhos estarem com casos. E ainda não se verificou uma diminuição consistente de casos para falar no controle da situação. O risco é real porque não se sabe a que momento pode uma pessoa contagiada, ainda sem doença, vir para Cabo Verde, fazer a sua vida normal e de repente estabelecer esta doença e criar um foco.
Por isso, as autoridades cabo-verdianas reforçaram as equipas sanitárias de controle e prevenção dos aeroportos internacionais e nos portos que têm ligação com os países oeste-africanos. Neste momento, as principais atenções estão viradas para os portos e aeroportos internacionais do país, disse recentemente a Ministra da Saúde, Cristina Fontes Lima.
Nós estamos com gente a movimentar-nos nessa zona, temos passageiros que circulam na zona e por isso nós estamos a tomar as precauções e a verificar os dispositivos.
Algumas medidas que estão a ser tomadas passam pelo seguimento das pessoas com sinais visíveis de mal-estar. Se for preciso, também pode-se recorrer à análise sanguínea aos passageiros oriundos dos países afetados logo nas fronteiras do país.
São instruções já dadas, por exemplo, ao pessoal navegante para estar atento a bordo para qualquer pessoa que manifeste doença ou que algum sintoma, para poder comunicar com antecedência aos serviços de saúde para que possamos tomar medidas para fazer o diagnóstico diferencial se se trata de uma situação que cabe dentro deste quadro de Ébola ou se são outras doenças febris, por exemplo, que possam aparecer.
As residências dos passageiros oriundos dos países afetados também podem ser passadas a pente fino pelos agentes sanitários.
Para pessoas que venham ou que tenham passado por zonas epidémicas, a gente faz a entrada, com a intervenção da Polícia de Fronteira e depois com o nosso pessoal de saúde, faz-se uma triagem dessas pessoas e, sobretudo, uma listagem e saber em que áreas vão para podermos comunicar os serviços de saúde da área para se estabelecer uma relação com elas mais próxima.
Devido ao surto do vírus da Ébola, a Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol abortou a deslocação da Seleção Nacional a Guiné-Conakry para cumprir a fase preliminar da Zona 2 da Taça da África das Nações. A Ébola já matou cerca de 900 pessoas na África Ocidental, segundo um relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgado nas últimas horas. O mesmo relatório refere que já foram notificados 1.600 casos na Guiné-Conakry, Libéria, Sierra Leone e Nigéria. A Ébola manifesta-se em poucos dias através de febre hemorrágica, seguida de dores musculares, náusea, vómito e diarreia. A taxa de mortalidade pode ir de 25% a 90%, consoante as estirpes. Não existe vacina. A febre hemorrágica Ébola é uma doença infecciosa grave causada pelo vírus com o mesmo nome. A doença transmite-se por contacto direto com o sangue, secreções, órgãos ou fluidos corporais de pessoas infectadas. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Face aos números alarmantes dos casos de Ébola na Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria, O Banco Mundial prometeu 200 milhões de dólares para ajudar a conter o surto. Ontem foi confirmado o segundo caso de ébola na Nigéria, o país mais populoso de África. A reportagem de Peter Hiller foi adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
O comissário de saúde de Lagos, na Nigéria, Jaid Idris, disse que 8 pessoas têm os sintomas do ébola e estão em quarentena depois de contato com Patrick Sawyer, o liberiano-americano que voou para Lagos e morreu da doença no mês passado. Outras 70 pessoas estão em observação. A notícia vem um dia depois que autoridades confirmaram, por meio de um teste, que um médico que tratou Sawyer está infectado com o vírus. A epidemia de ébola já matou quase 900 pessoas na África Ocidental, o que levou o Banco Mundial a prometer 200 milhões de dólares para ajudar a combater o surto da doença na região, com um adicional de 60 milhões provenientes do Banco Africano de Desenvolvimento. O médico Jin Yung Kim é o diretor do Banco Mundial.
Este dinheiro irá para o apoio básico, para suprimentos médicos, pessoal médico e também para ajudar as pessoas que estão a enfrentar dificuldades económicas como resultado desta epidemia.
O programa será executado sob a liderança da Organização Mundial da Saúde. A OMS já havia lançado um plano de emergência no dia 1 de agosto para angariar cerca de 100 milhões de dólares em fundos para a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa, os 3 países mais atingidos pelo vírus. Sistemas de saúde pública fracos na região são o principal fator que contribui para o rápido surto da doença mortal, o pior já registrado. Como os hospitais são uma raridade em áreas rurais, muitos doentes estão sendo cuidados por suas famílias em casa. Quando os parentes limpam o vômito de um membro da família infectado, por exemplo, eles estão em alto risco de contrair o vírus ébola, transmitido por fluidos corporais. Onde profissionais da saúde são responsáveis pelos pacientes, muitas vezes falta proteção básica, como, por exemplo, na capital da Libéria, Monróvia, revela o assistente médico Amos Richards.
Assim, muitos dos trabalhadores de saúde, incluindo assistentes médicos e enfermeiros, estão a ficar em casa.
A chegada de proteção básica, como roupas de plástico e luvas para médicos e enfermeiros, pode assim fazer uma diferença enorme. Segundo Gregory Hartle, da OMS em Genebra, a organização já forneceu equipamentos de proteção, mas é preciso haver reposição.
Temos ainda cerca de 150 funcionários que já estiveram dentro e fora do país. E criámos em Conakry um Centro Regional de Operações para a Guiné, Serra Leoa e Libéria, para responder especificamente a este surto. Então estamos presentes nos 3 países afetados.
No entanto, a doença é mais prevalente em áreas remotas que muitas vezes são de difícil acesso e não receberam, portanto, qualquer tipo de ajuda, diz Max Gentler, da organização Médicos Sem Fronteiras. O médico alemão do Instituto Robert Koch, de Berlim, acaba de retornar de uma viagem a Lofa, no norte da Libéria, uma região da fronteira com a Guiné e a Serra Leoa. Em muitas das aldeias lá, os médicos relataram casos de ébola.
O único que eu lá encontrei foi o oficial de saúde do distrito, que estava sozinho e totalmente sobrecarregado pela epidemia. Naquele momento, não encontrei qualquer representante da OMS que teria apoiado as autoridades locais de saúde.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, do dinheiro prometido pelo Banco Mundial, até o momento, apenas cerca de 30 milhões já foram totalmente financiados. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
A Guiné-Bissau está em alerta máximo para prevenir que o ébola chegue ao país. As autoridades reforçaram o controle nas fronteiras e apostam na sensibilização da população para os riscos. Mas na Guiné-Bissau, os hospitais carecem de quase tudo. Melhorar a assistência, a limpeza e as refeições são prioridades. Os especialistas dizem que, frequentemente, os doentes contraem novas infecções nos hospitais devido à falta de higiene, má conservação dos alimentos e falta de cuidados com os equipamentos de trabalho. Brahma Daram com os pormenores.
A falta de higiene e de conservação dos alimentos nos centros hospitalares da Guiné-Bissau continuam a ser os principais desafios das novas autoridades do país. No Hospital Nacional Simão Mendes, a principal unidade hospitalar do país, cuja cozinha foi recentemente renovada, é a higiene do pessoal e a falta de cuidados com as mãos, materiais de trabalho, limpeza, que estão em causa. Também as casas de banho e vestuários revelam grandes deficiências, revela o diretor dos cuidados intensivos, Dr. Mboma Sanka.
Os doentes vêm aqui para ser tratados, não é para levar a casa aquilo que não têm. Mas na maior parte do nosso caso, é frequente os doentes passarem aqui, depois de voltarem a casa, ficar com uma pneumonia, uma broncopneumonia, porque não temos controle das infecções hospitalárias. É por isso que todo o centro hospitalário tem que manter sempre um higiene implacável, não é? Controlar infecções, fazer testes, limpeza das salas e manipulações das catéteres, não é? Caso isso não exista, significa que estamos só a propor às pessoas doenças em vez de estarmos a tratar.
Na opinião do médico, não se pode falar das melhorias nos hospitais públicos sem se poder garantir os cuidados higiênicos básicos. Balma disse mesmo que o que se passa nos hospitais guineenses é crime.
Se o hospital é carente em tudo, as enfermeiras fazem parte às vezes sem luvas. Isso já é um crime a nível mundial. Os médicos observam doentes sem luvas. O hospital não tem água. O hospital não tem luz. Isso já é de outro mundo, não é? Como é que nós podemos falar da higiene sem ter coisas básicas?
Segundo a OMS, abundam os casos de paludismo, doenças diarreicas, sida e há um ciclo quase estabelecido de epidemias de cólera, o que constitui uma situação de emergência no país, refere a Organização Mundial de Saúde. Daí que melhorar a assistência, a limpeza e as refeições servidas aos pacientes fazem parte das três prioridades da nova Ministra da Saúde, Valentina Mendes, para os hospitais do país.
Primeiro, pretendemos atacar na área de melhoramento da assistência, do atendimento. O atendimento também é um aspecto que nos dá um pouco de dor de cabeça. E depois, sobretudo em Bissau, na área da limpeza. Temos graves problemas em termos de limpeza, de saneamento nos hospitais, da limpeza nos hospitais. Terceiro aspecto, aspecto de cozinha. Por exemplo, os nossos hospitais, os grandes hospitais praticamente não confeccionam uma dieta adequada para os doentes.
Na principal unidade hospitalar, vários doentes morrem por falta de energia elétrica, que às vezes leva um dia para ser restabelecida, conta ainda o médico Mboma.
Qual é o hospital do mundo que pode funcionar sem corrente elétrica? Mesmo um minuto, mesmo dois minutos, mesmo três minutos, quanto mais 24 horas. Mas isso acontecia, penso que era por causa de não havia combustível, não sei o quê. Mas o hospital tem um gerador que não consegue funcionar porque consome muito.
Neste momento, as atenções das autoridades estão viradas para travar a entrada do surto de ébola no sul guineense, numa altura em que a epidemia já matou 887 pessoas na África Ocidental. Mas o Hospital Simão Mendes, principal do país, não está minimamente preparada para lidar com a doença hemorrágica. Braia Madrami Bissau, DW.
Todas as emissões da DW em português com um acesso fácil e intuitivo. www.dw.te/mediateca.
A Amnistia Internacional acusa soldados do exército nigeriano de terem cometido crimes de guerra na luta contra o grupo radical Boko Haram. A Organização de Direitos Humanos divulgou hoje um conjunto de vídeos que mostram, por exemplo, o rasto de destruição após um ataque do grupo radical na localidade de Bama em fevereiro passado, mas não só. As imagens mostram também alegados membros do Boko Haram a serem degolados um por um e atirados para uma vala comum. Segundo a Amnistia, há fortes indícios de que os homens que levaram a cabo estas execuções extrajudiciais fazem parte do exército nigeriano e de uma milícia patrocinada pelo Estado, a Civilian Joint Task Force.
Verificamos minuciosamente estas informações, porque estas são sérias violações dos direitos humanos. Analisamos o vídeo e há fortes indícios da ligação ao exército nigeriano. Falamos com oficiais militares nigerianos que confirmaram algumas das coisas que descobrimos ao falar com testemunhas e familiares de algumas das vítimas.
Diz Mahmoud Camara, da Amnistia Internacional. A organização diz que só este ano mais de 4 mil pessoas morreram no norte da Nigéria, não só às mãos do grupo radical, mas também às mãos do exército. A região continua em estado de emergência. Segundo a Amnistia Internacional, mais de 600 pessoas foram vítimas de execuções extrajudiciais depois de um ataque do Boko Haram a instalações do exército em Maiduguri, no nordeste do país, em março passado. O investigador da Amnistia, Mahmoud Camara, sublinha que nada justifica que o exército nigeriano cometa crimes de guerra. Nada justifica que os soldados levem a cabo uma política de olho por olho, dente por dente.
Os atos do Boko Haram não são desculpáveis, mas as autoridades nigerianas têm a responsabilidade de assegurar a legalidade da resposta à violência e aos assassinatos do Boko Haram.
A Amnistia Internacional pede às autoridades nigerianas que façam uma investigação imparcial e minuciosa às alegações. O porta-voz militar nigeriano, Chris Olukolade, já garantiu que essa investigação será feita. Olukolade diz que as autoridades militares levam muito a sério as acusações. O porta-voz disse ainda que as cenas no vídeo divulgado pela Amnistia são alheias às operações e doutrinas do exército. Mahmoud Camara, da Amnistia Internacional, diz, no entanto, que é preciso mais do que uma investigação militar.
Apelamos às autoridades nigerianas para assegurar que organismos independentes, especialmente a sociedade civil e das organizações de direitos humanos, sejam envolvidos na investigação para identificar os responsáveis e levá-los à justiça.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo agora para ouvir os comentários sobre o facto de o governo moçambicano e da RENAMO terem alcançado um consenso final relativamente ao acordo de paz. A Glória Sousa continua comigo aqui no estúdio e esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Glória.
É verdade. Começo com o Saliu Senhakandé, da Guiné-Bissau, que escreve: esta paz que foi alcançada entre as partes é importante, mas apelo para que continuem a trabalhar, dialogando sempre. Lafol Baldé, também da Guiné, escreve: queremos que essa negociação seja viável porque Guebuza deve garantir a segurança a Afonso Lhakama para evitar derramamento de sangue. Acho que está no bom caminho as negociações para o fim das hostilidades e que sejam respeitadas as normas acordadas. É a opinião de Ivo Salvador, também da Guiné. Num e-mail, Inocêncio Nhanhaliwa escreve de Climane, diz: face ao recente acordo que será celebrado pelo governo e a RENAMO, espero que seja realmente o fim das hostilidades, apesar de ser tarde devido à maior arrogância e pessimismo das partes envolvidas. Boaça de Angola escreve sobre o ébola, diz que é uma doença com alta taxa de mortalidade, por isso todo o cuidado é pouco. Num outro e-mail, um ouvinte escreveu também sobre esta doença que está a afetar a África Ocidental e diz: quanto ao ébola, eu acredito que o meu país, Moçambique, se vai morrer, mas vejam só a cólera, fácil de estancar, morrem milhares de cidadãos nossos, isso é triste. No Facebook, ainda relativamente ao consenso alcançado entre o governo de Moçambique e a RENAMO, Sérgio Zilhão é da opinião que é uma boa notícia para todos. A paz é um direito constitucional e vitorioso para todos os moçambicanos. Francisco Neto Faustino comenta: tranquilo, finalmente, parabéns às duas partes, porque todos queremos paz de verdade. Carlos António Rafael escreve: queremos ver Moxungwe sem armamentos pesados. Arlindo António Chiwane Nyatumbo escreve também no Facebook: esperamos para ver, aqui estamos para controlar o processo e influenciá-lo na medida do possível que os acordos sejam públicos. Queremos um acordo translúcido. Parabéns às partes que representam Moçambique. Cada fase é difícil e complexa. Agora é o reinício de um processo de reconciliação. Também no Facebook, na nossa página DW Português para a África, Bertino Ângelo Escreve: esperamos que não voltem a acontecer as coisas que se viveram durante os últimos 18 meses desta crise, que haja despartidarização da função pública para que a máquina administrativa do Estado funcione para todos e não para um certo grupo de indivíduos aliados a um certo partido político. E com este comentário ficamos por aqui. Passo a palavra ao Guilherme.
Muito obrigado, Glória, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes. Este será certamente um assunto que continuaremos a acompanhar aqui na DW. Fica por aqui esta emissão. Votos de uma boa noite.